Nesta semana, o CBN Saúde fala sobre câncer de ovário com a doutora Mariane Pinotti, ginecologista, obstetra e mastologista. Doutora, quais são os fatores de risco do câncer de ovário?
Em muitas mulheres com câncer de ovário, nós não conseguimos encontrar um fator de risco que pode ter gerado a doença, né? Mas nós sabemos, né, por muitos estudos, que algumas características e principalmente questões genéticas levam a um aumento de risco para o desenvolvimento desse tumor. As principais características e hábitos de vida que podem aumentar o risco para câncer de ovário são a obesidade, né, que talvez seja o fator predominante, a presença de endometriose, né, que é essa doença onde tecido de dentro do útero se implanta na cavidade abdominal, né, e o uso de terapia de reposição hormonal na pós-menopausa. Mas a nossa atenção principal deve estar voltada para questões genéticas e familiares das mulheres, né, que são o fator de risco mais importante para o câncer de ovário. Então, famílias onde várias pessoas desenvolveram tumor de ovário, de mama, onde existe câncer de mama em homem, falam muito fortemente a favor de uma alteração genética. E hoje, os testes genéticos, né, que estão disponíveis e que devem ser feitos e indicados para mulheres que têm risco familiar para câncer de mama e ovário, né, e também para alguns tipos de tumor gastrointestinal. As síndromes mais comuns, né, são a mutação do gene BRCA1 e 2, né, que pode aumentar em até 60% o risco de câncer de ovário, e a síndrome de Lynch 2, que também aumenta risco para câncer de mama, ovário e tubo gastrointestinal.
Quais os principais sintomas do câncer de ovário?
O câncer de ovário é uma doença bastante silenciosa no seu início, o que dificulta o seu diagnóstico precoce. Vários sinais e sintomas podem estar associados ao crescimento desse tumor que se localiza na pelve feminina. Então, desde dor abdominal, desconforto, distensão abdominal, ascite, que é a presença de líquido na cavidade abdominal, alteração dos hábitos intestinais e urinários, alterações menstruais, má digestão, né, mal-estar, perda de peso, a palpação ali de uma tumoração na região abdominal. Todos esses sintomas, quando passam a acontecer de um momento para o outro, devem ser investigados e a mulher deve procurar o seu ginecologista.
Que tipos de exames devem ser feitos regularmente para prevenção?
Os principais exames a serem realizados para prevenção, para diagnóstico do câncer de ovário, são o ultrassom transvaginal, né, e a dosagem de um marcador tumoral no sangue, que é o CA-125. Todas as mulheres, a partir dos seus 40 ou 50 anos, devem incluir no seu check-up anual, né, esses exames. Porém, existe uma parte de mulheres onde o risco é aumentado, que podem se beneficiar desses exames a cada 6 meses. Alguns estudos realizados na Inglaterra mostraram que o ultrassom transvaginal, junto com a dosagem desse marcador tumoral, o CA-125, realizado a cada 6 meses em mulheres de alto risco familiar e genético para câncer de ovário, conseguiram com que o diagnóstico fosse mais precoce para essas mulheres.
Os testes genéticos devem ser incluídos nos exames?
Os testes genéticos específicos para diagnosticar alterações que possam levar a um aumento do risco de desenvolvimento de várias patologias, e nesse caso aqui a gente falando do tumor de ovário, né, eles devem ser indicados e realizados em pacientes que apresentem risco familiar para essas doenças. O médico faz a análise do heredograma, ou seja, da história da família dessa paciente, né, e consegue, através dessa análise, indicar os testes melhores para aquela mulher naquele momento da vida dela. As alterações genéticas mais comumente ligadas ao aumento de risco de câncer de ovário são a mutação dos genes BRCA1 e 2, que também aumentam o risco para câncer de mama e que podem definir um risco de até 60% de uma paciente vir a ter câncer de ovário na vida. E outra alteração é a síndrome de Lynch 2, que aumenta risco para câncer de mama, de ovário e de tubo gastrointestinal.
Usar anticoncepcional ajuda a evitar o câncer de ovário?
Existe uma relação de diminuição de risco de câncer de ovário e uso prolongado de pílula anticoncepcional ou de anticoncepcional oral. Mas é importante a gente entender esse contexto, porque esses estudos são estudos populacionais. Quando a gente vai indicar o uso de pílula anticoncepcional ou contraindicar esse uso, nós estamos pensando naquela paciente. E é um fator que deve ser levado em conta se, por exemplo, ela tem uma família onde existe câncer de mama, ovário, e aí isso tem que ser pesado, colocado na balança para aquela mulher individualmente. Ou seja, se essa paciente tem mais de 35 anos, ou é fumante, ou apresenta alguma alteração que pode aumentar o risco de trombose, ela não deve usar anticoncepcional oral, pílula anticoncepcional, mesmo que ela tenha uma família com risco para câncer de ovário. Então, a gente precisa sempre colocar na balança o risco e o benefício do uso da pílula, e essa questão da proteção contra câncer de ovário pode ser uma questão a ser considerada, mas ela não é determinante na indicação do anticoncepcional oral.
Qual a frequência do câncer de ovário? É um tumor comum?
O câncer de ovário é uma patologia bastante infrequente, né? Ele soma aí 4% de todos os tumores, né, que aparecem, né? São cerca de 6 mil casos por ano no Brasil, enquanto que, por exemplo, o câncer de mama são quase 70 mil casos por ano que acontecem no Brasil. Ou seja, o câncer de ovário é uma patologia bastante rara.
Com o diagnóstico positivo, quais as opções de tratamento, doutora?
O tratamento dos tumores de ovário, assim como da maioria dos cânceres, ele depende do estadiamento no momento do diagnóstico, ou seja, se o diagnóstico foi precoce ou não foi tão precoce assim, e depende do tipo, das características biológicas desse tumor com o qual nós estamos lidando, né? Hoje, nós conhecemos bastante o nosso inimigo e podemos, para cada tipo e para cada biologia tumoral, usar armas mais eficazes naquele momento. O tratamento é basicamente dividido em duas etapas, né? A cirurgia, né, que ainda é muito importante no tumor de ovário. A gente sabe que quanto mais a gente consegue retirar a doença na cirurgia, melhor será a resposta aos tratamentos com medicamentos que se fazem em seguida, né? E o tratamento medicamentoso, que é muitas vezes com quimioterapia, mas hoje a gente tem outras armas também, que são as terapias-alvo e a imunoterapia, que também cumpre um papel importante no tratamento e na melhora do prognóstico para as mulheres vítimas de câncer de ovário.
E em caso de cirurgia, é muito invasiva?
O tratamento cirúrgico do câncer de ovário, em geral, requer a retirada do útero, dos ovários e das trompas e dos linfonodos ou dos gânglios, né, que drenam de linfa essa região, e algumas vezes a retirada também daquela capa de gordura que envolve o intestino, que a gente chama de omento. Mas a cirurgia é indicada caso a caso, né, e depende desde se o diagnóstico foi precoce ou não, o estadiamento no momento do diagnóstico, depende da biologia do tumor, das características de agressividade, de crescimento desse tumor. Depende da idade da paciente, é um tumor mais prevalente em mulheres acima de 50 anos, né? Mas quando ele acontece em mulheres mais jovens, nós precisamos levar em conta o desejo que essa paciente possa ter de conservar o seu outro ovário, se for possível, o seu útero, e alguns tumores com menor agressividade, que nós chamamos de borderline de ovário, permitem que a gente faça essa conservação de fertilidade, principalmente nas mulheres mais jovens. Então, a cirurgia tem que ser decidida caso a caso, e ela não é um padrão para todas aquelas mulheres vítimas do câncer de ovário.
No caso de uma cirurgia, a mulher fica estéril?
A cirurgia para o tratamento do câncer de ovário, ela tem que ser definida caso a caso, né? Então, nós levamos em consideração várias questões relativas àquela paciente e àquele tipo de tumor. Como o câncer de ovário é um tumor que é mais prevalente em mulheres acima dos 50 anos, a preocupação com a fertilidade nessa idade já não está tão presente, né? Então, as cirurgias em geral para as mulheres acima dos 50 anos são cirurgias mais radicais. Porém, raramente os tumores de ovário podem acometer mulheres mais jovens, né? E que se preocupam ainda com a sua fertilidade, com a possibilidade futura de serem mãe. Para essas pacientes é fundamental o apoio da sua médica, do seu médico, nessa conversa importante, e se for possível, garantir uma forma de preservação da sua fertilidade para o futuro, para depois que ela termine o seu tratamento e vença essa doença.
Se for necessária a retirada dos ovários, quais são as consequências para a mulher?
Os ovários, ou as gônadas femininas, têm basicamente duas funções durante a nossa vida, né? A função reprodutiva, né? Eles armazenam ali uma quantidade enorme de óvulos que nós vamos ovulando todos os meses, e uma função hormonal, de produção de hormônios femininos, estrógeno, progesterona e também de testosterona. Esses hormônios são os responsáveis pelos nossos ciclos menstruais, pelas nossas características femininas, por parte da nossa energia, da nossa libido. E eles são produzidos numa quantidade bastante importante, desde a nossa primeira menstruação até a menopausa, quando eles vão diminuindo a produção hormonal e parando paulatinamente, gradativamente, de funcionar ali perto dos nossos 50 anos, quando acontece a menopausa. Então, para aquelas mulheres que já estão na fase de pós-menopausa, ou seja, onde a produção hormonal feita pelos ovários é muito pequena ou praticamente não existe, onde a função ovariana já diminuiu muito, ou parou, ou cessou, a retirada dos ovários não traz consequências importantes. Já para aquelas mulheres que têm o câncer de ovário, que precisam tirar os seus ovários antes da menopausa, para elas a consequência é uma menopausa precoce, que pode vir associada a sintomas importantes de onda de calor, de baixa de energia, de baixa de libido, né? E por fim, a retirada dos ovários traz a impossibilidade dessa mulher se reproduzir, ter filhos no futuro. Então, existem consequências bastante importantes, principalmente para aquelas mulheres jovens, antes dos seus 50 anos, que precisam ter os seus ovários retirados.
Nessa semana, o CBN Saúde falou sobre câncer de ovário com a doutora Mariane Pinotti, ginecologista, obstetra e mastologista. Stephanie Eidar para o CBN Saúde.